Olá a todos, bem-vindos ao episódio 4 do Bitaites de Ginásio. Eu sou o Sérgio e ao meu lado está o Paulo Sena. Olá, Paulo.
Olá, grande Sérgio, tudo bem?
Vamos lá para mais um episódio.
Força,
Olha,
começa aí.
hoje, os outros episódios nós tínhamos mais ou menos falado sobre o tema que ia ser, mas hoje nós não falámos e eu queria-te então. Pensei em fazer-te um desafio, de lançar assim um tema diferente dos outros que falámos
Ui.
e falarmos um bocado disso. E se calhar passamos a fazer assim, acho que fica mais engraçado e testa um bocado também a nossa experiência ou a nossa sabedoria ou falta dela de vários temas. E olha, o tema para hoje, acho que eu gosto de falar sobre exercício e sobre treino e queria falar sobre o exercício. Um dos três principais, para mim, que deve constituir cada treino, ou cada plano de treino, ou programação, que é o agachamento. Se eu te pedisse para falares assim, do nada, o que é que tens a dizer sobre o agachamento? Por onde é que tu começavas?
Eu começava já por duas coisas. Não é por ter estado agora com as minhas filhas mais novas, mas é lembrando que nós começamos por agachar antes de saber caminhar. A maior parte das situações é mesmo essa: apanhar brinquedos do chão, agarrados. E para quem tem filhos com menos de 4 anos, sobretudo entre 1 e 4 anos, vai vê-los agachar. Com os joelhos alinhados pela ponta dos pés, com a carga no meio do pé, é fantástico. Como eles não estão habituados a usar uma barra, portanto nem precisam, fazem na perfeição. Por isso, se calhar, acabamos já aqui.
Olha,
Acabamos já
não era
por
mal, se
aqui.
calhar ficava aqui mesmo, 2 minutos.
E está. Foi isso logo que me veio à cabeça, para ver os miúdos. Usam o agachamento de uma forma que se calhar tem a ver com a nossa cultura, porque eu lembro de ter estado na Índia, opa, e a gente vê aquela malta usou o agachamento em tudo: é a comer, é a descansar, é na paragem do autocarro, é nas casas de banho. Que em Mumbai, agora penso que sim, mas na altura nem o aeroporto tinha sanitas, portanto é um movimento base, movimento e posição, a posição mais baixa do agachamento, quando há flexibilidade no tornozelo, joelho e anca, sobretudo na anca e no tornozelo, torna-se uma posição de descanso, não é? Não há esforço. E uma das coisas que eu acho que ainda consigo fazer são 10 minutos nessa posição. Não é mau, não é? Comparado com a. Os asiáticos, os africanos, acho que não é mal, mas é assim, era por aí que eu começava.
Sim, é um bom começo, que é o início, não é? É a base, sem peso, ficar lá embaixo. Eu devo confessar que o agachamento para mim é um movimento que eu gosto e que preciso de fazer, mas que tenho algumas dificuldades. Tenho algumas dificuldades porque já fui aqui operado 3 ou 4 vezes, mas duas delas ao tornozelo direito e ao joelho direito. Então eu não tenho a mesma mobilidade no tornozelo direito que tenho no esquerdo. E então, para mim é sempre difícil
Mas
fazer o agachamento.
disseste direito, mas é a tua perna de impulsão é esquerda, certo?
É a esquerda, só que
Ah.
a direita sempre
Ok.
foi. O joelho direito foi quando jogava handball, das quedas. No início eu não sabia cair, caía com os joelhos e fiz ali um tive ali um problema na rótula, que tive que ser operado, e no tornozelo foi uma ruptura de ligamentos. E antigamente, quando se recuperava de uma operação destas, era paragem total durante X tempo e só depois é que se começava ali a mobilizar. E então eu perdi grande parte da mobilidade no meu pé. A juntar a isso também muitos anos de fazer agachamento só até 90 graus ou menos,
Pois.
muitos anos de musculação daquela clássica de algumas semanas de falhar o dia de perna ou o dia de perna ser prensa e leg extension e leg curl.
Ou fazer com uma tábua debaixo dos calcanhares.
Sim, ou
Nunca
seja,
chegaste a fazer.
não fiz com os calcanhares em cima dos discos de 1,25 ou 2,5.
Ah, que medo.
Isso fiz, mas pronto, assim, basicamente eu não tive um bom início de exercício físico com o agachamento. Até que chegou ao ponto em que, aos 30 anos, eu tive um desvio nas rótulas e nem conseguia, tive que deixar o handball, tive que deixar quase tudo e nem
Mas tu
conseguia
tiveste
fazer.
um desvio real, porque isto, o
Tive.
normal aos 30 anos, quando vamos a um ortopedista, o relatório diz sempre desvio de rótulas, mesmo que elas que não existam, porque do ponto de vista estático, por algum relaxamento muscular, o que é, os diagnósticos apontam sempre aí, é incrível. 30 anos, também comigo, não foi aos 30, mas 31, 32, foi a mesma situação. Isso também é bom que as pessoas vejam que isto é o normal de muita gente, não é só de quem abusa do corpo. Mas pronto.
Não, e
Continua, continua.
o que tu disseste é verdade. O médico na altura disse que era normal nesta idade ter isto. Só que eu não fui e ele queria-me operar, pronto. Só que eu tinha dores horríveis mesmo.
Pois.
E pá, só que eu disse aos 30 anos, se eu ganhasse 100 mil euros por mês para jogar, claro que era operado e continuava, mas aquilo era um hobby. Então parei. Mas depois, pá, comecei a fazer artes marciais, jiu-jitsu, porque não tinha o impacto, não é? Não tinha aquela carga muscular na perna. Mas depois, pá, quis fazer Muay Thai também. E entretanto, com uma dor aguda passou, eu consegui treinar as duas coisas. E depois estava à procura de melhorar a minha condição física naquelas duas artes marciais e descobri no YouTube o CrossFit. E descobri aquilo e fiquei um bocado assim entusiasmado. Eu, ei, pá, mas eles fazem agachamentos até baixo, como é que é possível? Eu não tenho hipótese. Porque eu, oh, mas que se lixe, vou começar. Pá, comecei e há 10 anos que não tenho dores nenhumas e faço com mais carga do que alguma vez fiz e mais repetições de pernas, de agachamentos, de lunges, de step-ups, de split squats, de power lunges, do que alguma vez fiz. E eu, lá está, isto é um bocado bro science. Não sei se tu podes ajudar com isso, mas eu atribuí um bocado ao facto de nós, quando fazemos agachamento até 90 graus, fazemos a predominância da força do quadríceps sobre a rótula. E quando fazemos o agachamento completo ou abaixo dos 90 graus, a força do quadríceps e do femoral no joelho equilibram-se. Eu li isto em qualquer lado ou ouvi algum treinador a falar isto. E para mim fez algum sentido. Ou seja, eu desde que comecei a fazer o agachamento completo, deixei de ter as dores. E é curioso porque antigamente no fitness isso era quase uma lei universal, não é? Agachamento.
Era, não, o joelho não passava a ponta do pé e não passava dos 90 graus. Isso teve a ver com alguns estudos surgindo, e ali no início dos anos 90, quando se eliminaram os pesos livres, surgiu muito essa onda. E sobretudo na aeróbica, nas aulas de grupo, quando elas começaram a fervilhar mais, havia sempre essa ideia. Mas ninguém sabia muito bem porquê, independentemente de teres o peso no meio do pé. Mas eu tenho uma teoria em relação a isso, que é relativamente simples. Nós, quando estamos focados em fazer 90 graus no joelho, nós ficamos no joelho, o agachamento é anca. Ora, se eu me concentrar em quebrar na anca, quebrar entre aspas, ou seja, começar a flexionar a anca e o joelho em simultâneo, colocando peso mais atrás. No fundo, a ideia é começar logo por cima, o rabo para trás. A partir do momento que se faz isso, já não colocamos aquela carga toda lá para a frente. E por isso, alguém que queira passar dos 90 graus lá para baixo, vai ser obrigado, não tem outra hipótese, ou vai colocar os joelhos muito lá para a frente do pé e vai arranjar uma tábua, que era o que se fazia, bastante alta para descer, ou então tem que ir buscar, que é isso que se deve fazer, porque o agachamento é anca. E a outra ideia é que toda a gente se focava sempre na questão do agachamento, em fazer como se fazia na leg press e com a mesma amplitude, e que era um exercício de perna, de joelho, ou seja, não é exercício de anca. E a ideia era essa, quando é precisamente contrário, agachamento é anca. E é ver os miúdos fazer isso e apanhar objetos do chão, pousá-los e estar a brincar, e vamos detectar sempre essa situação. Até porque as pessoas, quando se levantam, se sentam e levantam numa cadeira, e já agora recuamos, e essa será a primeira progressão para alguém, para uma pessoa então mais idosa que está mais debilitada, é precisamente isso. Aliás, naturalmente é o que ela vai fazer, vai se apoiar nas mãos, vai meter a anca para trás, vai meter o rabo para trás e vai se sentar. E quando se levanta, vai fazer a mesma coisa, levanta automaticamente o rabo, que é onde tem mais força. Porque apesar de tudo, a força que tem estão nos isquiotibiais, nos glúteos, são os músculos mais poderosos do corpo humano, por muito debilitada que esteja a pessoa. Então acaba por ocorrer aí. E uma terceira situação que ocorre é que as pessoas gostavam muito de colocar os pés para a frente, em vez de serem os pés para fora e os joelhos para fora, para ativar logo os glúteos, porque os glúteos fazem a rotação externa da anca, não fazem só a extensão da anca, e então fazia-se tudo para a frente, como se fôssemos em cima de uns skis, né? E então todo o ênfase estava ali, sempre no joelho, na rótula, no joelho, na rótula. Claro, é normal que depois a sobrecarga ali ocorresse e alguma fricção, e então no teu caso, uma questão dos desvios de rótulas ainda pior.
Sim, por acaso o agachamento, pá, acho que tens toda a razão naquilo que estavas a dizer, e o agachamento é daqueles movimentos, juntamente com o peso morto, que ensinar de forma correta não é fácil, e por isso é que muita gente no ginásio, estávamos a falar isso há uns tempos atrás, um instrutor que tem que fazer o carrossel ou que só pode estar 5 ou 6 minutos com uma pessoa ou menos, não é? É difícil ensinar o agachamento em condições de ensinar o peso morto.
É muito mais fácil para a pessoa numa extensora de joelho, numa flexora, e a leg press já complica um bocadinho mais, mas pronto, também se arranja. É
Exatamente.
mais fácil.
Mas porque o agachamento é qualquer exercício de peso livre, não é um one size fits all, não é? Tipo,
Claro.
tu estavas a falar, começando de baixo para cima, tu estavas a falar da posição dos pés. Nós fomos a ver os halterofilistas e os powerlifters, não é? Que provavelmente são os que agacham com mais peso no mundo, não é? Nós às vezes vemos halterofilistas com os pés mais para a frente, mas vemos outros tão fortes ou mais fortes com os pés para o lado. Os powerlifters, todos eles colocam os pés muito, as pernas muito afastadas e os pés para o lado, porque também o objetivo deles é descer e subir, e quanto menos tiverem que descer e menos tiverem que subir, melhor. Mas.
Dos dois, eles vão arranjar sempre truques, porque o objetivo é levantar o
Exatamente.
máximo peso possível. Embora
Exatamente.
aqui uma questão que vai sempre em comum, que eu chamo sempre a atenção, que é o facto de nós não podemos ir contra as leis da física, e eles procuram sempre ter isso a favor, né? Que é impossível, se desalinharem a barra com o meio do pé, vão ter problemas, se há determinadas
Certo.
situações que eles não conseguem ir contra isso, porque senão estão a ter desvantagens. Agora vão procurar vantagens do ponto de vista de alavancas e em termos mecânicos, de acordo com as proporções corporais. Isso, sem dúvida alguma, e vê-se
Sim.
bastante.
E um dos powerlifters mais fortes, que também tentou entrar no CrossFit e que é muito conhecido, o Klokov, ele põe os pés todos abertos, para o lado, não é? O que vai
Sim.
de contra, ou seja,
Eu
vai ao
fiz formação com ele, eu vi-o.
É o contrário, aquele do Mobility Wall do Cali Starrett, que fala que ele defende que os pés devem estar a apontar para a
É
frente
para a frente, eu sei.
e como se tivéssemos, mas dentro da sapatilha, como se estivesses a afastar o chão de baixo,
É.
a rasgar o chão.
Fazendo um movimento, tentando fazer um movimento de rotação para fora.
Exatamente.
Lá está, para a tal ativação dos glúteos. Por
É
isso que
mais.
ele não me convence muito, muito com isso.
Eu sou sincero, opa, fica um agachamento mais bonito, mas eu não consigo.
Não.
E aí entronca naquela questão de que não há o one size fits all em termos de treino, em termos de técnica, em termos de posicionamento.
Ou seja, mas há ali 80%, se calhar, que é um tronco comum. E depois essas variantes vão ter
sim.
muito a ver
O
com
pés à largura dos
pessoas.
ombros dá para 80% das pessoas.
Ora, lá está. É, por aí.
Pronto. Agora, por exemplo, eu tenho que pôr. Eu é curioso, eu sinto-me bem com essa largura, mas sinto mais força, mas sinto mais confortável com os pés mais afastados. Então, eu acho que já fiz tantos agachamentos e ainda não encontrei a minha largura de pés ideal. Ideal. Agora.
Nunca estás confortável e só
Nunca
experimentando.
sinto, nunca sinto.
Pois. E eu acho que tem a ver com a barra. Tu usas a barra em cima, não é? High bar, não usas low bar.
É, eu uso mais high bar.
Ora, a mim mudou bastante. A partir do momento que custou-me um pouco por causa dos ombros, sobretudo por causa do ombro direito, que é o mais chatinho, mas quando mudei para lombar, logo abaixo, com a barra logo abaixo da espinha da escápula, o facto de nessa posição a barra ficar mais facilmente alinhada pelo meio do pé, que é o ponto de equilíbrio, não é hipótese, lutar contra isso, o que é que acontece? E eu fazia muito ao colocar a barra high bar, para além dela estar estas duas vértebras mais protuberantes, né, para quem está a ouvir, é. A última cervical e a primeira torácica são mais salientes, é uma zona muito inervada e eu tinha sempre esta zona maltratada. Mas aconteceu uma coisa, é que a barra ficava mais sobre a ponta do pé. E então, ao sair lá de baixo, e sobretudo a partir do momento que eu procurei fazer mais amplitude, eu já vou contar a minha história de lesões. A partir do momento que eu tentava sair lá de baixo, eu tinha que ir buscar. Para pôr outra vez a barra no meio do pé, eu tinha que ir buscar isso à coluna. Né? Fazer hipertensão no pescoço, puxar bem o peito para cima, começar o exercício praticamente com o peito, não com a anca. E comecei a sofrer um bocadinho. E quando aprendi a fazer low bar, custou-me que 2 semanas, fazendo 6, 7 vezes, fiz e comecei a sentir. Ou seja, senti o desconforto no ombro, mas na parte inferior. Epá, eu estava assim, é isto. É isto, porque até ali era tudo um bocado desconfortável, sobretudo, lá está a tal situação, ao começar a descer mais, porque até 90 graus, um bocadinho em cima, mas o está sempre bem, os joelhos deslizam à frente e a gente vai, que é quase como um front squat. E quando começava a ir mais lá para baixo, então aí é que eu notei bastante. E a progressão foi relativamente rápida, é, mas eu acho que vai muito por aí. Lá está, física. Se vamos contra a física, não temos a mínima hipótese. É, as
Claro, claro,
coisas
claro.
por aí.
Acho, por exemplo, eu acho uma coisa, acho que o CrossFit veio ajudar nisso, não é? Vejo muito mais gente a fazer agachamento do que vias antes. Antigamente só os powerlifters e halterofilistas é que faziam agachamento assim a sério, porque no ginásio mesmo os culturistas e pessoal
Muito
que
pouco.
gostava de trabalhar o corpo, mesmo sem ser competidores profissionais,
Só
poucos
os
deles
craques
fazem.
mesmo, não é? Era só os craques.
Sim, mas eu, pronto, agora já estamos a falar de outra questão, ou seja, pronto, se calhar eu estou aqui a passar um bocado à frente, se calhar mais vale fecharmos a parte da técnica, então, largura
Sim.
dos ombros, para quem se calhar quer começar e está a ouvir e quer começar, os pés a apontar ligeiramente para fora, como se fosse quase 45 graus, ali para fora,
Não, menos um bocadinho,
ou mesmo
30, nos 30 é.
Mas isso depende um bocado, se calhar, de cada um. Aqui o conselho é as pessoas irem experimentando para ver qual é que se sente melhor. O
Nos
movimento.
45, na maior parte das pessoas, vai já criar desequilíbrios anteroposteriores. É, para a maioria das pessoas, claro, quando eu digo 30, pode ser 35, né? Mas os 45 vezes aí já é um bocadinho mais chato.
Já pode
Mas
ser
eu,
um
a
bocado
referência
mais.
que eu costumo dar é os calcanhares por baixo dos sovacos, por baixo dos ombros, para a maior parte das pessoas, as pontas dos pés lá está a apontar para fora, pronto, e a partir daí, anca para trás, joelhos fora,
Primeiro,
alinhados pela ponta do pé. Mas sabes que
exatamente.
isso antes das pessoas fazerem com barra, se elas fizerem bem com o peso do corpo, facilita imenso, porque depois é
Eu
só a
estou a
questão
falar com o
de acoplar
peso
a barra.
do corpo só. Eu estou a falar com o peso do corpo. E aliás, a primeira vez, quem tem receio em fazer, A primeira vez até deve ser, como estavas a dizer, sentar e levantar,
E
porque
levantar,
é
isso é o
engraçado
mesmo.
quanto pesa uma pessoa que nunca fez um agachamento, ou pelo menos em contexto de treino, não é? Porque está farto de fazer agachamentos para ir à casa de banho e para se sentar e para levantar,
Sim.
mas quando chega um aluno novo e tu dizes faz um agachamento, a tendência das pessoas é joelhos para a frente e levantar
Joelhos
os
para a frente,
calcanhares
logo,
para não
logo,
cair para trás. Mas se tu
é.
disseres assim, senta-te aqui no banco, a pessoa já faz direito. É curioso. Por isso, era uma das dicas que eu dava sempre, quando eu via que a pessoa não tinha a percepção corporal para fazer o agachamento em que o Ayanka ia para trás, e era como se fosse a sentar. Eu dizia, então peraí, não faça já assim, deixa-me buscar um banco, agora senta-te no banco. E a pessoa
Senta lá.
fazia logo bem. É engraçado como a mente
E
é
outra
que
coisa que eu gosto de fazer é meter-lhes, depois, quando já têm essa noção da anca e quando precisamos de amplitude, é encostar-lhes os pés. Agora há muitas caixas nas boxes CrossFit, mas antes tinha que ser, muitas vezes, cá fora é num muro baixo, em que a gente encosta as pontas dos pés ao muro, ou encosta, no caso da caixa, encosta as pontas dos pés na caixa, a apontar para fora na mesma, e depois fazê-los descer. E quando eles descem, rapidamente metem os joelhos para fora, porque como têm a barreira à frente, são obrigados a afastar os joelhos. Por isso que eu não gosto nada de, quando eu vejo aí pessoal com um elástico à volta dos joelhos para obrigar a abrir, é precisamente o contrário, porque a maior tendência de toda a gente, por falta de força nos glúteos e por encurtamentos, às vezes, de isquiotibiais e sobretudo adutores, o que fazem é logo desviar os joelhos medialmente, ou seja, para dentro. E quando
pois
têm
é.
essa barreira, logo automaticamente metem os joelhos fora. E é engraçado que as crianças, às vezes, põem as pontas dos pés para diante, mas o joelho está lá sempre alinhado. Põem para fora, está alinhado. Muito dificilmente metem assim o joelho para dentro. E eu com quatro filhos, estava à espera de ver coisas diferentes, mas é curioso que
Ai, tudo bem.
nesse aspecto, pá, não há hipótese. E indo aos infantários, às pré-escolas, ao ensino pré-escolar, vamos ver muito, muito disso. Né? Mas é essa base. Se essa base for criada, depois quando vier a barra, é relativamente tranquilo.
Exatamente, exatamente. E lá está. Isso foi uma das coisas que o CrossFit veio trazer de bom. Não é que já não houvesse ginásios que fizessem isso, eu lembro-me de ir a alguns ginásios, mas isso não depende do ginásio, depende do instrutor que está ali à frente. Mas,
Ora, lá está.
olhando para o pessoal que quer aumentar de massa muscular, não achas que o primeiro exercício que se devia fazer no dia de pernas deveria ser o agachamento? E
Claro, Sérgio, nasceu connosco.
eu digo isto mesmo para alguém, mesmo um competidor. Mas lá está, aí já não depende, aí se calhar já depende de outras coisas, porque eu lembro-me de ter falado com um treinador de culturismo que me disse que o agachamento, como faz muita pressão abdominal, que depois é difícil manter a cintura e não sei o quê. Pá, ok, há genética, mas eu lembro-me do Ronnie Coleman, provavelmente o culturista
Ui.
melhor de sempre, a
Sim,
fazer
sim, sim.
agachamentos, já nem sei,
Sempre.
mas aquele vídeo que ficou famoso com ele a dizer o lightweight baby, sei lá,
Yeah.
200 quilos ou 200 e tal quilos, e até
Que ele
bem.
vem da escola
E até bem.
powerlifting. Ele
Os
começou por ser um powerlifter.
pois, também. Também ele tinha essa escola. Mas, ou
E
seja.
isso tem muito a ver com a cultura, mas eu conheci muitos culturistas e conheço, aliás, eu comecei a treinar com esse tipo de atletas e aqueles têm alguma ambição em termos de desenvolvimento muscular, porque é isso que vamos dizer, o agachamento não tem só impacto sobre a parte inferior, na cintura, a parte superior do corpo é brutal e tem um impacto que não é só local, mas é sistémico, ou seja, metabólico. E há um livro que mudou um bocado a minha visão a determinada altura para o treino, porque também não havia internet, não havia estas coisas, que foi 20 Rep Squats. E o livro conta as histórias de muita gente que usava o agachamento como base. E curiosamente, quando deixavam, por exemplo, de fazer supino, mas mantinham uma progressão boa no agachamento e focavam-se no agachamento e retomavam o supino, tinham mais força, que é impressionante. E eu vou só dizer brevemente em que é que consistia fazer os 20 rep squats. Eu fiz isso durante 3 anos e aquilo é mesmo sair da zona de conforto. A gente pega no peso com que faz 10 repetições, só que vai fazer 20, da seguinte forma: repetição por repetição, sobe, faz 3 respirações profundas e imagina a barra. Eu fiz isso outra vez há 2 anos, com 80 quilos ou algo assim do género. Faz 3 respirações profundas, desce e repete essa sequência durante 20 repetições, ou seja, estamos ali debaixo da barra, entre os 2, 3 minutos à vontade. Às vezes passa 3 minutos, uma série só. E a seguir somos autenticamente obrigados a alongar, o peito, a caixa torácica, e daí vem o famoso pullover, um peso levezinho, 5 quilos, 7,5, deitar num banco e expandir um bocadinho, porque ficamos tão presos, mesmo na parte superior do corpo, é impressionante. Isso só para ilustrar o impacto que tem um agachamento. Por isso tem que ser a base de todo o programa de treino, porque nasce connosco, porque mexe com os maiores grupos musculares e tem um grande impacto a nível do sistema. Só uma curiosidade, sabes qual era o suplemento alimentar? Estamos a falar dos anos 30, dos anos 40, não é? Estamos a falar, não havia anabolizantes, não havia nada. O suplemento alimentar era leite. E eles
Pois
bebiam.
olha que
Eles bebiam 1 a 2 galões de leite por dia. E um galão são 3 litros e tal, aqueles garrafõezinhos que a gente vê nos vídeos americanos. E eu cheguei a fazer entre batidos, sem proteínas, mas pronto, com cereais, com fruta, cheguei a fazer 1,5 litro, e eu que detesto leite, mas fazia com leite magro, e para beber 1,5 litro num dia era tremendamente difícil. Eu estou a imaginar aquilo. O que é certo é que eles, com aquela base, aumentavam a força e desenvolviam massa muscular, com alguma gordura acumulada, é óbvio, mas
claro.
tornávamos tremendamente fortes. Isto só para ver o impacto que isto tem, não é? Porque agora nós podemos olhar para alguém, ter pernas desenvolvidas, porque vai buscar outros recursos ou de outra forma. Aqui não há a mínima hipótese. E por isso, e a história diz isso, todos os culturistas de topo tinham e têm, continuam a ter, aqueles que querem continuar a estar lá em cima, o agachamento como base. Depois podemos falar muito do tipo de técnica que podem fazer, mas que ele está lá, está. Não há a mínima dúvida.
Certo. Certo, não, eu acho que o agachamento deve estar em qualquer. Lá está, como eu disse no início, seja qual for o teu objetivo, se for manutenção, se for hipertrofia, se for ser melhor jogador de handball, futebol, voleibol, seja o que for, seja strongman, powerlifter,
É base.
o agachamento acho que é a base. O agachamento e se calhar o peso morto são a base. E no entanto, eu vejo que, tirando o CrossFit, powerlifting, halterofilismo, eu vejo que
O
mesmo
que eu
nos
estranho é o futebol, por exemplo, que tem como base as pernas.
desportos coletivos, pelo menos eu não vejo grande, vejo já as coisas a mudar, vejo já muitos treinadores de condição física a fazerem treinos de força, a colocarem carga, a colocarem exercícios básicos, porque até há pouco tempo a gente parecia que via um bocado de circo, não é? Tipo, queriam era pôr em cima de instabilidade, coisas assim malucas.
Fazer
E
um
eu.
quarto de repetição numa Smith
Sim,
Machine e saltar com aquilo,
sim,
assim, um bocadinho
sim. Sim.
nesse género,
E
era.
eu ficava sempre, pá, porque é que se calhar eu é que não estou a ver bem, eu é que não tenho a ciência, mas eu acho, e por isso é que eu te, pronto, nós é o quarto episódio e já tínhamos falado em discutir sobre programas de treino, sobre exercícios, e eu quis te falar do agachamento precisamente por isso, porque acho que é o principal e é o mais descurado pelas pessoas que se calhar precisam mais dele. E principalmente quem entra para um ginásio e quer aumentar de massa muscular, seja porque quer fazer disso o desporto, ou seja, porque quer ir para a praia, ou porque quer olhar para o espelho e ver-se melhor, eu acho que a pessoa devia começar-se, se devia fazer só 13 aprender três movimentos muito bem e um deles era o agachamento. Eu agora,
Ou
todas
seja,
as.
eu vou dizer isto, eu se tivesse que escolher só um exercício e só posso fazer um, só tenho tempo para fazer um, tenho pouco tempo para treinar, tem que ser o agachamento. Mesmo só com o peso do corpo, é o agachamento. E até por outra razão muito forte, que é, ele vai ser a base de sustentação para muitos outros. Tudo o que quisermos fazer em pé, temos de ter essa base. Eu estou-me a lembrar de um exercício que é o remo com barra, que a maior parte das pessoas executam mal e não é por falta de técnica em relação à parte superior, é porque não conseguem assumir uma posição adequada, onde o tronco está quase paralelo ao solo, porque não têm força suficiente, em proporção, não é? Gente que agacha com dificuldade com 100 quilos e está a fazer remo com barra com 80. É tremendamente difícil assumir essa posição. Quem quiser fazer um press em pé não tem a mínima hipótese se não tiver a base de sustentação trabalhada. Quem começa a aumentar o peso no supino, os glúteos, os isquiotibiais, os pés contra o chão têm que ser tremendamente ativados. Se não houver força, e sobretudo com pesos que já às vezes se aproximam ou ultrapassam mesmo o nosso peso corporal, é praticamente impossível. E se passarmos para o dia a dia, nem falar, não é? O sentar, levantar e tudo aquilo que já falamos aqui. Mas no desporto, defender é pernas. Okay? Defender é pernas. Suportar carga lateral no futebol, correr ombro contra ombro, no basquetebol, ressaltos, no voleibol, tudo é pernas. E é assim. O treino de força, não há, para mim, não há treino de força para voleibol, nem para futebol, nem coisa do género. Pode depois haver assim umas adaptaçõezinhas. Lá está, uns tais 20%. Porque treino de força é treino de força para toda a gente. Preparar uma pessoa para a vida, preparar uma pessoa para o desporto. Quem se quer preparar para o desporto, pois normalmente quer performance, portanto vai procurar umas progressões um bocadinho mais sérias, mais rápidas. Mas a base continua aí, pernas é base, não há a mínima hipótese.
Sim, é isso. E principalmente o treino de força. Eu agora, sempre no meu dia de pernas, eu agora estou a fazer, pronto, já rodei muitos programas de treino e planos de treino, como se eu fosse, vou um bocado variando consoante estou mais aborrecido com este ou com aquele, ou para variar, mas em todos eles o primeiro exercício é sempre ou quase sempre um ciclo de força no dia de pernas de agachamento. Eu gosto muito do Wendler, do 531, porque é um ciclo curto. Pode não
E não
ter tanto,
te assusta
não ter tantos
pois tu?
ganhos como outros, como o Smolov e por aí fora, porque não tem tanto volume, mas permite-te treinar depois a seguir outras coisas. Enquanto eu já experimentei tentar fazer aqueles mais pesados e uma pessoa fica ali 2 dias marcado e depois não quer é fazer mais aquilo e é complicado. E como o meu objetivo não é. É assim, honestamente, aqui entre nós, mais ninguém está a ouvir, tinha uma ambição de fazer 200 quilos de agachamento. O máximo que consegui foi 160, mas tenho a noção que para chegar aí tinha que me dedicar só a isso.
Estás a falar em duas vezes o peso corporal, não é? Espera aí.
Exatamente, eu estou a falar em aquilo que o CrossFit, quando eu tirei o curso, definia como. Eles tinham uma definição do wellness e fitness, ou nem sei se era fitness ou se era. Tipo performance, que era 2 vezes e meio o peso do corpo de peso morto, de deadlift, duas vezes o peso do corpo de agachamento e 1 vez e meia de supino.
É o nível avançado. E já agora introduz o nível intermédio, ou seja, sair do nível iniciado será, isto aproximadamente, né, fazer 2 vezes o peso corporal no peso morto, 1,5 no agachamento e 70, 75% no press. Isto para sermos considerados intermédios, sair daquela fase de
Não,
iniciados. Tu já estás a falar de uma fase de avançado mesmo, de alta performance.
os meus máximos era intermédio, 200 de peso morto, 60 de agachamento e 130 de supino, que até tem o supino está mais desenvolvido do que o agachamento. É uma vergonha, um bocado, mas pronto.
E
Depois dos anos.
Eu acrescento outra coisa, que é assim...
Os... Não tenho um grande, é engraçado, mas pronto, é genético, isso é genético, não é hipótese.
Não, mas há aí outras questões, que é assim, eu acrescento uma coisa, os números que estamos a falar, e sobretudo aqueles que eu falei, de 1.5 e 2.0, são relativamente fáceis de conseguir se as pessoas treinarem. É, vou dar o mínimo treino de agachamento para obter resultados, isto já estamos a falar com carga, com barra, obviamente, é duas vezes, três será o máximo. E fazendo isso, sem, estamos a falar, independentemente da genética, independentemente da alimentação, sem químicos, nada disso, qualquer pessoa pode atingir, qualquer pessoa, estou mesmo a falar assim livremente. Os valores que estás a falar, pronto, já exige um treino mais pensado, programações, coisas mais progressivas, uma alimentação, tudo muito mais cuidado. Agora, a primeira fase, que eu acho que as pessoas se espantam, porque chegando ao ginásio, não há muita gente a fazer agachamento com 100 quilos, não é? É,
Não,
quando é
não.
relativamente fácil, e não há, e mesmo mulheres que pesem 60 quilos, e não há muitas a fazer com 70, 80, portanto, imaginem-se o que é fazer com isto, não significa ter umas pernas monstruosas, não significa ser um animalesco, significa, do ponto de vista funcional, quem tiver esses níveis de força, se praticar alguma modalidade desportiva, tem uma base para defender, para saltar, para rematar, espantosa, e quem estiver preocupado com a questão estética, eu não conheço ninguém que agache com 1.5 vezes o seu peso corporal que tenha glúteos flácidos ou coxas flácidas e situações afins. Porque tonificar é aumentar o tónus muscular. Aumentar o tónus muscular é treino de força, é ser mais forte para que os músculos em repouso tenham um grau de tensão superior. Fazer 20 repetições com umas caneleiras não vai tornar esses músculos mais tensos, mais firmes quando estamos a caminhar ou a fazer outra coisa qualquer. Portanto, para desmistificar um bocadinho, o pessoal começa, isso já não é para mim, não. É para qualquer pessoa. E é possível fazer isso. Eu tenho 50 anos e cheio de mazelas, de muitas asneiras que fiz das modalidades do futebol e do handball, sobretudo. E é possível, sem grandes programações, sem dormir 8 horas por dia, é possível. Isto que estamos a falar aqui, para que as pessoas entendam, é o geral, para toda a gente. Quem começar a fazer 3 vezes por semana uma programação básica consegue esses resultados, que parecem extraordinários, não é? Mas não são, são. É a base,
Sim,
é a base.
não,
É a
assim,
base.
Paulo, acabam por ser extraordinários, porque eu lembro-me das vezes para me motivar a mim e ao Rui, que era quem treinava comigo na altura quando nós estávamos a trabalhar juntos na Prozis, eu dizia-lhe assim, às vezes havia aqueles treinos que nós tínhamos ideias de chegar mais longe no peso e não conseguíamos, e eu ficava desanimado, eu dizia assim, oh, Rui, tu tens noção que nós pertencemos ao 1% mais forte do país? Assim, se tu pensar, Paulo, se pensares, 1%
Pois.
de 10 milhões são 100 mil pessoas, não é? Se achas que há mais do que 100 mil pessoas a agachar com um peso, uma vez e meia o peso do corpo e duas vezes o deadlift e uma vez o supino, achas que há mais de 100 mil pessoas em Portugal a fazer
Não,
isso?
não. Eu treinei em mais de 100
O
ginásios
que não quer dizer
diferentes.
que ele seja forte, não é?
Não, 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 não.
Ou melhor, o
Mas.
que não quer dizer que ele não pudesse ser mais forte ou que não devesse, mas é uma maneira.
Claro.
Pronto, a gente ria-se, não é? Porque ele dizia assim: fogo, já me sinto melhor agora, porque se estás no 1%, já és um bocado a elite.
Nós
Mas
não
sim,
somos
eu.
nada. Mas em relação à generalidade das pessoas, quer dizer, estamos num nível elite, eu compreendo que sim. É a mesma coisa como quando eu para entrar para a educação física era 3,30 o quilómetro, e eu fiz 3,18 uma vez e 3,24 noutra, nunca mais fiz aquilo na vida, mas hoje sinto porque vejo que o nível também, eu dou aulas de educação física no ensino secundário, e é cada vez mais difícil encontrar alguém que faça esses números. Eu era dos piores.
Pois,
Ou
pois.
seja, eu era dos piores, mas estando nesse patamar, no fundo, neste momento seria uma elite. Portanto, isso também tem a ver, as pessoas, quem vai, estamos a falar aqui, como eu falei no outro dia, 0,8 vezes a 1,2 é a frequência semanal média que se vê na maior parte dos ginásios, é difícil obter algum tipo de progresso. Mas a partir do momento que se faz as 3 vezes, não digo mais, 2, 3 vezes, estamos a
Sim.
falar já nesses valores. Ou seja, para que toda a gente acredite, se querem, se isto é elite, entrar para a elite é demasiado fácil. E assim, se eu soubesse aquilo que sei hoje, eu não teria feito tanta asneira, não teria perdido tanto tempo. Mas é tão fácil que dói. É como eu costumo dizer. Eu, se fosse hoje, eu faria 200 quilos peso morto tranquilamente. Eu, sem treinar peso morto, eu não. Ok, há aqui, já agora falaremos depois disso. Há aqui uma. Eu até podia ter um componente genético fantástico, não tenho, sou um tipo que foi intervencionado na coluna, fez uma cirurgia à coluna, tem medo de levantar grandes cargas, mas ainda há 4 anos atrás levantei 170, o ano passado, há uns meses atrás, 165, e com conforto, a dizer assim. Peraí, ainda há aqui margem, mas não, calma, tu não precisas de ir para nenhum campeonato. Portanto, acabamos por ver que a realidade, por desconhecimento, porque tu também começaste, eu também, começamos pela escola culturista, eu tive a sorte de ter ali uns indivíduos do halterofilismo e tal, e ainda havia ali umas experiênciazinhas, por não termos determinadas ferramentas que nos tiraram também nos anos 90, ok? Não há recs, não há nada, depois acabamos por desaproveitar algum do potencial disto. Agora lembro perfeitamente com. Quase, a técnica não é tão boa como aquela que eu faço agora, mas 140 quilos de agachamento, ok, mesmo que não faça a paralela e lá perto, 140 quilos de agachamento a defender, eu defendi sempre gente no handball com mais 10 centímetros e mais 15 quilos que eu, sem problema algum. A
É isso, não,
realidade
mas é
é esta.
isso mesmo. E olha, acho que eu a pensar que o agachamento não ia dar muito, muito pano para mangas, mas já vamos em 40 minutos e ainda ficávamos aqui mais tempo. Acho que vamos ter que fazer uma parte 2 disto para falar das variantes e de outras coisas, mas olha, pegando no que tu disseste e para finalizar um bocado, isto faz-me lembrar, pegando no que tu disseste de basta fazer 2 vezes por semana ou 3 vezes. E isto faz-me lembrar um bocado quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu. Não sei se já fizeste alguma vez, jiu-jitsu brasileiro.
Não, pá, eu
Aquilo.
artes marciais,
Não gostas.
não é mais
Eu
baixinho.
comecei a fazer, opá, e realmente tu em pé sabes fazer alguma coisa, não é? Dás um pontapé, dás um soco e consegues
Certo.
correr e fugir. Mas quando estás de costas no chão, quem sabe fazer alguma coisa acaba contigo, entre aspas, em segundos, é mesmo assim. E eu comecei a fazer aquilo e aquilo é muito desafiante, aquilo há quem chama o xadrez humano. E eu na altura perguntei ao mestre, era o Marcão, e eu perguntei: Marcão, como é que eu fico melhor nisto? E ele disse: é vires aos treinos. E é tão simples que dói, porque é verdade. Se eu for para todos, vai demorar. Agora depende. Se eu for, aquilo eu ia 2 vezes por semana. Se eu fosse 2 vezes por semana durante o ano inteiro, eu ia ficar melhor. E foi o que eu disse. É impossível, tu vis aos treinos e ficas pior. É impossível. E isto, o agachamento que tu disseste, é um bocado igual. Pá, se tu agachares 2 vezes, se tiveres uma boa técnica, se souberes o que estás a fazer, tiveres um acompanhamento, tiveres uma progressão, pá, se tu agachares 2 vezes por semana durante um ano, são mais de 100 vezes. É impossível tu não ficares mais forte em 100 vezes. Agora, não quer dizer que fiques com a perna grossa como o Roberto
Claro
Carlos,
que não, claro que não.
que se calhar só da nossa idade é que o pessoal se lembra. Porque isso já tem a ver com a genética, não há hipótese. Assim, quem é mais alto não pode pensar ter uma perna tipo tronco como os mais baixos. quem não é, ou seja, isso já é um bocado, pá, o Michael
tem a ver
Jordan,
com os ventos musculares,
são fortes, treinam a parte deles, pá, sem umas perninhas fininhas, claro,
sim,
encher
sim.
uma perna de 2 metros, de 1,90 m e tal, não é fácil.
Ah, e sobretudo os gêmeos, eles não têm gêmeos, mas isso tem a ver com a genética deles,
nórdicos, que eu já acompanhei mais ou menos isso durante um tempo, pá, gajos a fazer 300 e 400 quilos de agachamento, pernas mais ou menos finas, não é? Por isso, isto é uma coisa, não tem a ver com a outra. Olha, vamos ter que fazer uma segunda parte sobre isto, está bem?
Acho que sim, que eu estava-me a lembrar de outras coisas e vamos acabar por aqui e fazemos uma parte de vez mais à frente, é isso mesmo.
Olha, Paulo, muito obrigado por mais este episódio. Cá estamos para a próxima e para a próxima fazes-me o teu desafio, ok?
Ok. Falaremos de agachamento, de outros aspectos do agachamento.
Ou isso.
Fiquem bem, fiquem fortes, bons treinos.
Pessoal, um abraço e até ao próximo episódio. Fiquem bem.